Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início a esta sessão plenária que tem na ordem do dia declarações políticas. E a primeira é do grupo parlamentar do PSD. E tem a palavra a senhora deputada Mónica Quintela. Ah, mas peço desculpa. Senhora secretária Maria Luz Rosinha chamou-me a atenção e com toda a razão para a necessidade de informar o plenário sobre várias questões fundamentais para a vida do Parlamento. Por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e, em primeiro lugar, anunciar a suspensão e substituição de Filipe Alexandre Pardal Pacheco, do Círculo Eleitoral de Setúbal, por Ana Isabel Correia dos Santos, do mesmo Círculo Eleitoral, a partir do dia 28 de outubro de 2021, inclusive, e pelo período máximo de 180 dias. É preciso votar, Presidente.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A entrada do projeto de lei 999 do PAN, que deixa a 7ª Comissão em conexão com a 1ª. O projeto de lei 1000 do PAN, que deixa a 7ª Comissão. O projeto de lei 1001 do PAN, que deixa a 1ª Comissão. O projeto de lei 1002 do PAN, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de lei 1003 do PAN, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Lei 1004, da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que deixa a 6ª Comissão. Proposta de Resolução número 30, apresentada pelo Governo, que deixa a 2ª Comissão. A Proposta de Resolução número 31, apresentada pelo Governo, que deixa a 2ª Comissão. A Proposta de Resolução número 32, apresentada pelo Governo, que deixa a 2ª Comissão. A Proposta de Resolução número 33, apresentada pelo Governo, que deixa a 2ª Comissão. O projeto de resolução 1486, apresentado pelo PAN, que deixa a 11ª Comissão. O projeto de resolução 1488, apresentado pelo PAN, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 7ª. O projeto de resolução 1489 do PAN deixa a 11ª Comissão. O projeto de resolução 1490 do PAN deixa a 12ª Comissão. O projeto de resolução 1491 do PAN deixa a 13ª Comissão. O projeto de resolução 1492 do PAN, que deixa a 8ª Comissão. O projeto de resolução 1493 do PAN, que deixa a 7ª Comissão. Epá. O projeto de resolução 1494 do PAN, que deixa a 7ª Comissão em conexão com a 11ª. O projeto de resolução 1495 do PAN, que deixa a 1ª Comissão em conexão com a 10ª. Terminou, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Compreendo alguma perplexidade com tantos projetos a entrarem neste momento, em que se sabe que qualquer projeto tem que ter um debate na generalidade, um debate na especialidade e uma votação final global, mas cada partido é livre de fazer aquilo que quer. E, portanto, vamos dar a palavra neste ponto de declarações políticas à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, foi sem surpresa que ouvimos as declarações do Sr. Diretor do DECIAP, Procurador Albano Pinto, a denunciar a falta de investimento do Governo na Justiça e, em particular, no combate à criminalidade económico-financeira. Sem surpresa, porque há muito que o PSD tem denunciado a falta de meios técnicos e humanos para combater a complexidade da criminalidade económica ou financeira. O diretor do DCIAP disse publicamente que faltavam peritos financeiros, peritos informáticos e contabilísticos e meios para investigar. Criticou também que dos quase 270 milhões de euros que o Plano de Recuperação e Resiliência reservou para o setor da justiça, somente 0,4 serão destinados ao DCIAP e à Procuradoria-Geral da República, dizendo, e passo a citar para que não hajam deturpações, alguém que desenhou o quadro de importâncias que devem ser atribuídas em todo o Ministério da Justiça, considerou mais importante atribuir 4,6 milhões de euros à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Também considerou mais importante atribuir a uma divisão de estatística 26,3 milhões e considerou ainda mais importante atribuir ao Instituto de Gestão Financeira 243 milhões. E para a Procuradoria-Geral da República atribuiu 1 milhão de euros. Fim de citação, estas foram as palavras do Sr. Diretor do DCIAP. A Sra. Procuradora-Geral da República secundou estas afirmações do Diretor do DCIAP, admitindo também a falta de investimento do Governo no combate ao crime, designadamente no combate à criminalidade económica ou financeira, dizendo, e também passo a citar, que o núcleo de assessoria técnica que assegura o apoio ao Ministério Público em matéria económica, financeira, bancária, contabilística e de mercado de valores mobiliários se encontra deficitária. Estas palavras são da Sra. Procuradora. Senhoras e senhores deputados, todos sabemos que sem ovos não se fazem omeletes. A investigação do crime económico ou financeiro requer os meios necessários e, refiro a título de exemplo, a investigação ao crime de branqueamento de capitais, que pressupõe sempre a investigação ao crime precedente quando está em causa o crime de branqueamento, um dos crimes mais graves. Nos processos criminais, a morosidade está na fase de inquérito, no decurso da investigação. É aí que reside fundamentalmente a morosidade. É urgente combater essa morosidade, sendo inadmissível que uma perícia informática ou financeira ou contabilística demore anos a estar concluída, como isto acontece diariamente nos tribunais. O próprio Ministério Público tem estado a contratar, pasme-se, a realização de perícias em regime de outsourcing a outras entidades, com todos os prejuízos que tal acarreta, designadamente ao nível da independência que as perícias se devem revestir. Não podemos esquecer que uma perícia é o juízo técnico ou científico que é subtraído à livre apreciação da prova por parte do julgador. É quase uma sentença, é preciso ter muito cuidado. Faltam investimentos em áreas estruturantes indispensáveis ao combate à corrupção e à criminalidade conexa, à cibercriminalidade e à realização de perícias forenses, assim como o necessário apetrechamento da polícia científica. E a prova pericial é fundamental para acabar a investigação e instrução dos processos que são submetidos a julgamento, sendo óbvio que a falta de meios prejudica as investigações e compromete os fins da justiça. Há que referir que o defunto orçamento do Estado, apresentado pelo Governo, no que concerne à área setorial da Justiça, não colmata estas falhas, não obstante e apesar do PRR. O Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Justiça, veio a terreiro defender a suficiência dos meios alocados à investigação criminal e apelidou a crítica do Diretor do DCIAP de queixumes e frenesi mediático. Estas palavras também são do Sr. Secretário de Estado e não minhas, escrevendo que aquelas declarações, e cito o Sr. Secretário de Estado, estão em linha com os habituais queixumes de setores sindicais e de responsáveis por estruturas redundantes que consomem muitos recursos e produzem insuficientemente. Repudiamos, obviamente, estas declarações do Sr. Secretário de Estado, que nos parecem manifestamente infelizes, e relembramos que só no Ministério Público faltam sensivelmente 1.500 procuradores. Já para não falar na falta dos funcionários judiciais, dos oficiais de justiça. A acrescer à falta de recursos técnicos e humanos, e apesar dos pesares, importa também dotar o quadro legal de instrumentos legislativos eficazes para combater a corrupção e a criminalidade conexa, crimes que minam o Estado de Direito e a democracia. O PSD apresentou várias iniciativas legislativas para combater este tipo de criminalidade e que visam alterações ao direito substantivo e adjetivo ou processual, de forma a combater a morosidade e a robustecer os mecanismos de combate à corrupção e criminalidade conexa e, muito importante, sem pôr em causa as garantias de defesa dos cidadãos e os direitos fundamentais, não cedendo à demagogia e às ideias que parecem mais simples, mas que não servem os fins dos cidadãos, não servem os fins da justiça. O PSD está disponível para, no escassíssimo tempo que resta desta legislatura, contribuir para que o nosso ordenamento jurídico seja mais eficaz no combate a esta criminalidade que tudo mina e corrói. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Tenho 4 pedidos de esclarecimento. Não sei como... 2-2. Então, tem na primeira, no primeiro conjunto 2, tem a palavra... Aí há 2-3, afinal. Não sei se é 3-2, se é 2-3. 2-3. Então... Começamos com o senhor, deputado Nelson de Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Saudamos o PSD por ter trazido ao plenário o tema da corrupção. Um flagelo ao que ouvimos tantas vezes, Portugal não é um oásis de transparência. Em Portugal, anualmente, a corrupção custa cerca de 34 mil euros a cada minuto. No entanto, só no ano passado, mais de metade dos casos de corrupção acabaram arquivados. Por causa dos crimes de colarinho branco associados ao BES, o país pode gastar um total de quase 11 mil milhões de euros. A cada ano, para a evasão fiscal, são cerca de 1 mil milhões de euros que se perdem, ou seja, 101 euros por cada português e o equivalente ao salário anual de quase 50 mil enfermeiros. Estes milhões não são números apenas. São valores que poderiam dar um impulso ao desenvolvimento do país e à melhoria da vida das pessoas. E o PAN tem estado na linha da frente do combate a este flagelo. No combate aos conflitos de interesses, uma das maiores causas de corrupção em Portugal, foi o PAN quem mais fez nesta legislatura, com a aprovação em breve de uma lei do lobbying que, estranhamente, terá o voto contra do PSD. E com o voto do PSD, de medidas que travam as portas giratórias entre a Banca Comercial e o Banco de Portugal, que trazem maior transparência dos políticos e que limitam as ligações de deputados a clubes de futebol. Foi graças ao PAN que no Orçamento de 2021 se conseguiram mais meios para o combate à corrupção e se previu um reforço de meios humanos para este mesmo combate, fraude e criminalidade económico-financeira, mas também criação de centros de competência e redes de conhecimento que agreguem todas as entidades que atuem no âmbito do combate à corrupção. Ao nível fiscal, foi o PAN que fez pressão para o Governo durante a presidência portuguesa do Conselho conseguisse aprovar a diretiva CBCR e que tal veio a suceder. O PAN, com apenas 3 deputados, orgulha-se do trabalho que fez. Já do PSD, vemos muitas palavras e pouca ação. No bar aberto da contratação pública, que alguns chamaram de convite a roubar, vimos o PS propor a alteração e o PSD a assinar de cruz. Não se arrependem? O regime da Zona Franca da Madeira, que tem servido de lavandaria a entidades tão recomendáveis como os magnatas do futebol, a cleptocracia angolana ou as empresas fantasma do BES, e que o PSD, ao mesmo tempo que votava contra o estudo de custo-benefício proposto pelo PAN, ainda durante esta legislatura, propôs que se aceitassem novas entidades até ao fim deste ano, quando supostamente o prazo acabava em 2020. Não se arrependem? Não acham que este legado do PSD nesta legislatura não condiz com o discurso feito aqui hoje? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra também para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor, dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mónica Quintela. Queria começar por felicitá-la por trazer o assunto para debate, porque infelizmente o combate à corrupção continua a ser um assunto atual e é um combate que se impõe até para credibilizar as instituições da nossa democracia, mas também um combate na defesa e na afirmação de uma cultura de responsabilidade democrática. Para isso é necessário não só dar passos no plano legislativo, mas também ao nível dos meios técnicos